Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 6 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify, que vai começar a contar com os áudios da leitura do primeiro livro do Harry Potter feita lá por celebridades. O que rola é que a plataforma Wizarding World, que pertence lá ao universo de Harry Potter, criou um site chamado Harry Potter at Home, e ela tá começando a publicar por lá vídeos em que pessoas tipo o Daniel Radcliffe, que fez o Harry Potter no cinema, lendo um capítulo lá do primeiro livro da franquia. Aí, além do Daniel Radcliffe, estão confirmadas também celebridades tipo Stephen Fry, o Ed Redman, né, que fez os filmes recentes também, a Dakota Fanning, até o David Beckham. E aí, enquanto as leituras em vídeo vão ficar disponíveis lá no site Harry Potter at Home, o áudio vai ficar disponível lá no Spotify. A leitura do primeiro dos 17 capítulos do livro, que inclusive foi feita já, né, pelo Daniel Radcliffe, está no ar tanto no site quanto no Spotify, e caso você queira saber mais sobre essa ação, né, que foi feita para ajudar o pessoal que tá passando mais tempo em casa, de se distrair e tudo mais, tem link aqui na descrição. E ainda sobre reações à epidemia, a Salesforce anunciou a plataforma Work.com. Ela é formada por um grupo de aplicativos que vão ajudar tanto as empresas quanto governos também, na hora que for certa, né, para reabrir o comércio, a empresa também, o pessoal voltar a trabalhar na rua e não só de casa. E segundo a Salesforce, a ideia aqui é organizar um pouco melhor, né, facilitar a organização de quem trabalha em que horário, tipo escala, jornada de trabalho também, né? Quem faz home office em cada dia, quem trabalha no escritório físico e por aí vai, né? Essa ferramenta vai contar ainda com um sistema manual de rastreamento de contato e um outro sistema, né? Pra pessoa indicá-la se ela tiver suspeito, então confirmação de que tá com a Covid. E caso você queira saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Caixa Eletrônica Federal comentou que pelo menos 12 milhões de pessoas têm que fazer de novo aí o cadastro do auxílio emergencial por problemas da primeira vez que fez o cadastro. O presidente da Caixa falou que os problemas que aconteceram foram tipo o conflito de informações, né? Também preenchimento errado lá de informações, como por exemplo o CPF. E esse recadastro tá valendo já, né? Pro pessoal aí que recebeu o feedback de inconclusivo quando fez a primeira vez. E ainda sobre o Brasil e epidemia, um levantamento do Instituto Avaaz concluiu que brasileiros são mais ingênuos, né? Acreditam mais em mentiras na internet em comparação com italianos e americanos. A pesquisa concluiu que 94% de brasileiros se depararam já, né, com mentiras, tipo no WhatsApp, no Facebook também. E enquanto isso, na Itália, esse número foi de 95% e 83% lá nos Estados Unidos. Aí, dessa galera, o estudo concluiu que 73% de brasileiros acreditaram, pelo menos uma mentira lá que acabou vendo na internet. E nos outros dois países, esse número ficou em 65% aí no caso dos Estados Unidos e 59% no caso da Itália. Aí, dividindo em regiões aqui no Brasil, a região norte, onde a coisa é mais crítica, né, com 84% do pessoal tendo acreditado em pelo menos uma mentira que viu na internet. E aí, em seguida, esse número cai, né, mas não muito, para 75% no Nordeste e no Sul, 71% no Sudeste e 65% no Centro-Oeste. Essa pesquisa mostrou ainda que, além do WhatsApp em primeiro lugar e Facebook em segundo lugar, o pessoal se informa também no YouTube, no Instagram e no Twitter, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, hoje específico sobre epidemia, o Reino Unido mal lançou, né, aquele app que eles fizeram sozinhos lá de rastreamento de contato, e está sendo criticado já pela tecnologia que eles estão usando. O que rola é que, ao contrário do sistema da Apple e do Google, né, que não pega a localização, pega só contato lá pelo Bluetooth, esse aplicativo do Reino Unido pega sim a localização do usuário, e já tem advogado, inclusive, né, tentando bloquear o funcionamento do aplicativo, porque está falando que esse funcionamento é ilegal. E enquanto isso, na Microsoft, ela tá mudando um pouco a estratégia de lançamento do Windows 10X que ela anunciou no ano passado. Essa é uma versão do sistema que inicialmente foi feita, né, para rodar no Surface Neo, que é basicamente um laptop com duas telas, não só uma tela com teclado. Mas possivelmente, né, agora aí por conta da epidemia, ela falou que tá mudando de ideia e mudou a estratégia de lançamento do Windows 10X. Então o Windows 10X vai ser lançado primeiro para laptops comuns, né, com uma tela normal, lá, um teclado físico, e aí em seguida o que vai rolar, com conforme a coisa for evoluindo, eles veem o que fazem em relação ao aparelho com duas telas. E ainda sobre a Microsoft, ela finalmente está começando a liberar no Outlook para o iOS aquele recurso lá de ignorar conversas. Ele serve para excluir da caixa de entrada aqueles threads enormes, né, do pessoal respondendo para todo mundo. Geralmente a gente nem tem que estar copiado na coisa toda, mas é incomodado a cada 5 minutos. Então esse pelo menos é um jeito do pessoal que não tem nada a ver aí com o assunto que está sendo discutido sem parar no e-mail conseguir sair da conversa e parar de ser incomodado. Esse recurso de ignorar a conversa conversa estava disponível já, né, no Outlook aí para outras plataformas, mas finalmente está começando a ser liberado também no iOS. Bom, continuando com as notícias sobre a Microsoft, ela divulgou a animação que vai aparecer no começo da inicialização do Xbox Series X. O vídeo dessa animação, que por sinal é bem menos invocada, né, do que a geração atual do Xbox, está no link que eu deixei aqui na descrição. E ainda sobre esse assunto, a Microsoft falou também que vai divulgar mês a mês aí, informações até o lançamento, que deve ser no final do ano. Agora, ainda sobre o mercado de jogos, alguém encontrou no servidor desprotegido, né, acabou vazando aí pra todo mundo, umas cenas do aguardado Last of Us Part 2. Esses vazamentos foram tanto de alguns minutos lá de gameplay de verdade, né, quanto de animações também que aparecem permeando o gameplay, e isso por sinal obrigou, né, a desenvolvedora do jogo a vir a público e confirmar a nova data de lançamento. É que inicialmente era pra ele ter sido lançado, né, no finalzinho desse mês agora, mas acabou sendo adiado indefinidamente por conta da epidemia, mas em reação a esse vazamento, né, possivelmente para diluir aí o estrago da coisa toda, eles confirmaram agora para 19 de junho. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, pintou no site The Information uma matéria que falou que a Uber quer investir quase de 170 milhões de dólares na Lime, de patinetes compartilhados. Eles comentam que esse investimento de 170 milhões de dólares é para uma avaliação de mercado de 510 milhões, o que é quase 80% aí de queda de avaliação de um ano para cá. Eles comentam que a Uber também está pelo menos tentando, né, colocar no contrato a opção de comprar a Lime se ela quiser de 2022 a 2024, e agora resta esperar, né, para saber se a Lime vai topar fazer isso aí para sobreviver nesse meio tempo. Bom, e agora eu vou falar sobre o Tumblr, que vai começar a remover os e-blogs de publicações que violam os termos de uso, especialmente lá relativos a discurso de ódio. A ideia do Tumblr aqui é reduzir o alcance, né, especialmente de postagens tipo de supremacia branca, coisa nazista também, coisa cretina desse tipo, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre esse tipo de iniciativa, o Twitter anunciou que por enquanto só no iOS vai começar a testar um recurso que pergunta, né, se a pessoa quer postar mesmo alguma coisa mais agressiva. Então o que vai acontecer nesse caso é que se o app identificar, né, uma postagem lá que a pessoa quer publicar que é um pouco mais agressiva, ele vai pedir para a pessoa reler o post antes de publicar, e aí a pessoa decide, né, se quer publicar mais alguma coisa aí de ódio que o mundo não precisa ou quer reformular para ser um pouco mais branda. E enquanto isso, aqui em São Paulo, alguns pedágios de rodovias por aqui vão começar a aceitar, né, por enquanto só com teste, pagamento lá por aproximação. Esse teste está começando a acontecer em pedágios da Anchieta, Imigrantes, Ayrton Senna e Carvalho Pinto, e vale tanto para cartão normal, né, que tem recurso já de aproximação, quanto aquelas coisas digitais, tipo Apple Pay. E falando em Apple Pay, deixa eu comentar que o Banco Millennium BCP, que aparentemente é o maior banco aí que tem em Portugal, finalmente vai ser compatível com o recurso. Ele fez um anúncio de que isso está chegando por meio de um tweet, e caso você mora em Portugal, né, pra galera que escuta o matinal a partir de lá, tem link na descrição se você quiser saber mais sobre isso. Bom, continuando com as notícias sobre a Apple, pintou no site Motherboard uma matéria que falou que por conta do chip T2, né, que é o chip de segurança que evita que a informação da pessoa seja roubada, tá piorando a situação de Macs que são descartados. Basicamente, o que rola é que esse chip tem um recurso de segurança, né, que serve para evitar que informações sejam extraídas da máquina, e isso tá virando um problema, né, no caso, por exemplo, do computador que chega estragado na assistência. Eles têm que substituir e depois poderiam vender esse computador de forma recondicionada. É que, resumindo bastante aqui, né, o efeito colateral desse chip para travar a máquina, que o pessoal não consegue mais usar para nada. Então, se antes, por exemplo, né, de forma legal mesmo, né, o computador podia ser vendido por coisa de 3 mil dólares, agora são os 12 dólares lá de peça que eles conseguem vender. E por último, sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, ela finalmente deu mais detalhes sobre a WWDC desse ano, que vai ser digital, né, como ela já tinha adiantado. A Apple afirmou que essa edição online, né, que vai rolar nesse ano, vai ser totalmente gratuita para todo mundo que quiser participar. E ela confirmou também que a edição desse ano vai durar uma semana, a começar lá por 22 de junho. No anúncio de ontem, a Apple aproveitou para adiantar o óbvio, né, que é o fato de que ela vai anunciar as novidades do iOS, do iPadOS também, macOS, tvOS, watchOS. E ela aproveitou para anunciar o primeiro desafio estudantil de Swift, que está detalhado aqui no link da descrição. Já uma coisa que ela ainda não explicou é como é que vai ser o Keynote, né? Nem se vai ter Keynote, se vai ser ao vivo, se vai ser gravado e transmitido, né? Como é que vai ser? Não vai ser nada desse tipo, mas assim que ela confirmar, né, o que ela vai fazer para apresentar as novidades aí dos sistemas, eu comento aqui no podcast. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também vê valor aqui no podcast, que se ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!